Dando sequência aqui ao estudo do livro do, do Evangelho, nós vamos adentrar um item. Jesus estava a uma casa e uma multidão envolvia esta casa. Quando chegaram os seus irmãos, chegaram a sua mãe, chegaram as pessoas da sua relação e mandaram dizer a Jesus que eles estavam ali fora. E Jesus manda dizer que, em verdade, quem era a sua mãe e quem eram os seus irmãos? Sua mãe e seus irmãos eram todos aqueles que faziam a vontade do nosso Pai. Em outro instante, os irmãos queriam, relata Marcos, queriam prender Jesus porque diziam que ele havia perdido o espírito, havia perdido o bom senso, a lucidez. Primeiro, é importante que façamos uma reflexão e entendamos a relação que Jesus tinha com a sua mãe e com o seu pai. Ele não escolheu por acaso aquele lar para que ele retornasse ao mundo material. Ele tinha um vínculo muito grande com esses espíritos. Nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que se não fosse Simeão, se não fosse Ana, se não fosse Maria, se não fossem José, ele não poderia ter condições de retornar ao mundo material. Esses espíritos ajudaram a dar sustentação a ele. Existe uma mensagem outra que nos fala o seguinte: não é muito ventilado a ideia quem era e o que, que fez José, mas ele era tão grandioso, esse homem, esse espírito, que em determinados instantes Maria e Jesus estavam na mão dele. Tal a confiança que ele tinha da espiritualidade maior. Então, ele estava renegando a sua família? Não. O que ele estava querendo mostrar era uma outra coisa. Existe uma parentela corporal e existe uma parentela espiritual. Nem sempre a parentela corporal faz parte da nossa parentela espiritual, mas irá fazer. Por quê? Em geral, nós reencarnamos em locais onde nós temos vínculos. Vínculos nem sempre positivos. Por que que nós estamos, às vezes, nos sentindo um peixe fora d'água? Por que que, muitas vezes, nós nos sentimos não acomodados, não entendidos por aquele grupo em que nós estamos vinculados? Porque nós estamos ali reparando erros de outrora, onde nós não soubemos avaliar família, valorizar o relacionamento mais próximo, aonde nós criamos inimizades. E ali nós voltamos a esse núcleo para que possamos agora adquirir outros valores. Em outros instantes, nós estamos numa relação de neutralidade com os familiares, ou seja, não tivemos vínculos nem bons nem ruins. E por que que nós estamos numa relação de neutralidade? Para que possamos agora reencetar, recomeçar uma nova relação. Porque nós tivemos relações doentias, que nos prejudicávamos. Nós nos prejudicávamos ambos. E aí nós passamos a nos relacionar de uma outra maneira, com aquele núcleo. Então nós precisamos, às vezes, estar num núcleo em que nós não temos afinidades, nós não temos desavenças, para que possamos ter um momento de reflexão. Porque outrora foi doentio, porque outrora foi problemático, porque outrora tivemos muitos dissabores, e ali nós estamos agora reestruturando a nossa parte emocional. Mas existem relações de simpatia? Existem. Elas não se fazem naturalmente, não é por estarmos vinculados que elas se estabelecem. Isso que é importante que a gente entenda. Nós iremos ter uma família espiritual, e ela existe, mas ela irá cada vez mais se amplificando. Ela irá se ampliando por quê? Porque nós iremos dando outra conotação a ela. Então, uma família no âmbito material, que viva em função das tradições, o que que acontece? É uma relação profunda? É uma relação espiritual? Claro que não. É uma relação corporal, é uma relação consanguínea, é uma relação superficial. E aí, ela terá que ser estruturada em outras bases para que ela perdure, para que ela se alongue no tempo. Imaginemos, por exemplo, Paulo de Tarso, o grande apóstolo. Após ter o contato com Jesus às portas de Damasco, E após passar uma série de atribulações no deserto de Dan, depois junto aos apóstolos, que não tiveram no primeiro momento uma empatia, não compreenderam a ele, ele retorna a Tarso, à casa do seu pai. E retornando à casa de seu pai, ele estava esquálido, estava de maneira paupérrima vestida. Afinal de contas, ele passava por todas as dificuldades possíveis. E ali, estando junto ao seu pai logo o reconheceu. E diz a ele: Saulo, realmente deve ter ocorrido alguma coisa. Logo se abraçaram efusivamente, mas o pai logo colocou a ele: algumas coisas que disseram a seu respeito não podem ser verdades. Eu sei que você era o orgulho da nossa raça. Você era uma das maiores inteligências da nossa estirpe. Você renegou a tudo isso, é verdade, Saulo, para seguir um homem crucificado? É verdade que você esqueceu-se de tudo aquilo que você havia adquirido, era um homem poderoso no Sinédrio, para viver entre um homem que vivia entre malfeitores? Saulo estava humildemente colocado naquele instante. Ele precisava não apenas do entendimento do pai, ele precisava de um aconchego e precisava de um lugar para que ele pudesse repousar. Ele falou: pai, eu encontrei Jesus. Falou: Saulo, se aquiete, você está alucinado, você não está vivendo com normalidade. É necessário que você faça a opção entre o seu pai e esse homem que foi crucificado. E Saulo, tentando agora acomodar as coisas, disse ao pai: pai, nós dois precisamos de Jesus. Falou: meu filho, você fez a sua opção. O Saulo sai. E ele havia pedido um favor para o pai, humildemente. Ele estava sem condição alguma. Andou alguns passos, um empregado, um serviçal da casa do pai dele, de nome Isaac, vai até Saulo e diz: seu pai mandou entregar essa bolsa. Ele viu que eram algumas moedas que fariam faltas e que eram necessárias, mas se ele fosse aquele homem velho, ele devolveria o pai, porque orgulhoso, mas ele estava vivendo um novo instante na sua vida. Refletiu melhor e mandou agradecer. Diga a ele, falou ao serviçal, diga a meu pai que eu recebi com muito carinho, com muito amor, aquilo que meu pai me devotou. Diga a ele que foi sincera e é sincero o meu agradecimento. Então, as tradições ficaram abaladas. Era uma relação de profundidade? Não. As tradições abaladas, o pai não pôde entendê-lo. O pai fez por quê? Porque a raça judia, entre eles são de maneira benevolentes. Mas ele não tinha para com o filho nenhuma vinculação a mais. Disse o pai nesse colóquio: a sua mãe morreu de desgosto. A tua irmã te renega. Ele que era um homem visto como uma esperança da raça. Então, o que eu estou colocando ocorre com muitos de nós. Enquanto estamos vivendo de acordo com os padrões estabelecidos pelos pais, nós somos benquistos, somos avaliados, somos requestados, mas quando passamos a ter a opinião própria, quando passamos a agir de acordo com a nossa consciência, nem sempre somos aceitos. E aí nós temos que entender. Fomos, conhecemos, temos responsabilidade, sabemos o que estamos fazendo, iremos agora responder pelo aquilo que nós acreditamos, temos o livre-arbítrio. Então nós temos que entender que relação humana começa em tenridade, mas é necessário que passemos valores de confiança, e não valores pura e simplesmente do apego, e não valores pura e simplesmente transitórios de posse. É bom quando faz o que eu quero, não é bom quando não estabelece aquilo porque eu mando, eu conheço, eu sei o que é melhor. Isso não é uma relação saudável. Então as nossas relações, elas não são espirituais porque elas não foram efetivadas nesse âmbito. Elas não foram concretizadas em bases profundas. O que significa dizer que elas não têm agora uma conotação real. Porque relação profunda é uma relação onde a verdade está presente, onde a sinceridade é norma, onde nós falamos de alma para alma, onde nós nos interessamos pelo espírito que ela está e não por aquele corpo, e não pela profissão pura e simples que ele irá ter. Então é importante que nós nos preocupemos com o invólucro, mas nos preocupemos mais com a essência. Essência imortal. Esse é o valor real. Então, construirmos uma família espiritual é saber que teremos dissabores, teremos problemas, teremos desavenças, teremos altos e baixos, mas na base do Evangelho, na base da prece, na base da busca pela harmonia, nós iremos concretizar esse tentame. Porque ninguém consegue fazer algo de uma hora para outra. É uma tarefa de longo curso. É uma tarefa em que nós temos que estabelecer bases morais. Família espiritual é estribada em valores morais. Família espiritual que irá se perpetrar ao longo do tempo foi estabelecida nessas nuances mais profundas, que não é a chuva, não são as trovoadas, que irá fazer com que a família se perca, não. Então, diante das dificuldades, das intempéries, alguém que tem afeição para com o outro, se mantém firme, se mantém ao lado, se mantém encorajando, se mantém pronto a ajudar. Então, é essa relação que nós temos que estabelecer. Relação espiritual vai sendo construída. E aí as pessoas se perguntam, e no plano espiritual, como é? No plano espiritual, existe um líder, uma família espiritual, existe um líder. E esse líder, em geral, é mais evoluído, é mais amadurecido. Em nosso lar, no livro, existem passagens interessantíssimas para que tiremos lições. André Luiz, após se recuperar e após ter sido liberado por Henrique de Luna, o médico de nosso lar, ele agora teria que se localizar em algum lugar. E Lísias, o enfermeiro que se fez próximo a ele, disse: André, você irá morar em minha casa. Minha mãe já está sabendo, Dona Laura, e nós iremos recebê-lo. André Luiz chegou, se sentiu muito à vontade junto à Dona Laura e perguntava a ele mesmo: aonde eu conheço essa mulher? Ela me é tão familiar, ela me é tão próxima, que eu conheço essa mulher. E começou a ter uma intimidade, começou a ter um relacionamento tão natural e tão profundo com ela, que certamente isso remontava há muito tempo. Para que nós entendamos a relação entre eles, quando Dona Laura vai retornar ao mundo material, ela está esperando pura e simplesmente a sua filha retornar ao mundo, do mundo físico, pelo desencarne. Moravam com ela duas irmãs, uma sobrinha, o seu filho e a esposa do seu filho. E André Luiz iria morar junto. Ela estava se preparando para retornar e disse: André, tome conta da nossa casa. Ele fazia parte daquele núcleo, pessoas com as quais ele não se lembrava de ter convivência. E mais interessante, quando ele começa a despertar, ele recebe a visita de sua mãe, que vivia em planos superiores. Em um certo instante, um trabalho intenso, a guerra acometia o mundo material, a Segunda Grande Guerra, ele sai em desdobramento, vai visitar a sua mãe que vivia em planos acima de nosso lar. E quando ele lá chega, ele se lembra perfeitamente a mãe encorajando a ele. E a mãe disse a ele: André, eu conto com você. A sua irmã retornou ao mundo material para trabalhos e trabalhos. Nós vemos que a nossa família está esfacelada. O seu pai vive num umbral, cercado por duas mulheres com as quais ele se vinculou. As suas duas outras irmãs vivem também num umbral. Não dão guarida aos meus pensamentos. Não recebem. A única coisa que eu consigo fazer com seu pai é um certo arrependimento como eu me aproximo. Eu acompanho você desde muito, desde o seu desencarne. Agora você irá me ajudar. Então vocês vejam o trabalho de uma família para se estruturar, o trabalho de uma família para se vincular. Veneranda, que é o espírito de Isabel de Aragão, rainha santa de Portugal, vive em nosso lar. É relatado por André Luiz, no ano de 1943, que ela tinha 1 milhão de horas trabalhadas em prol do próximo. E por que ela estava vivendo em nosso lar? Ela era portuguesa. Ela estava vivendo em nosso lar porque ela tinha vínculos ali. Há 1000 anos ela tenta ajudar os seus familiares. há 1000 anos. E há mais de 200 anos, o que quer dizer? Ao derredor de 230 anos, e no entorno de um ano de 1700, ela vive em nosso lar, podendo estar em planos superiores, abdicou disto, para poder ajudar aos seus, para estar mais próximo a eles. Então que nós nos lembremos disso, família espiritual é uma construção, que nós temos que fazer com empenho, com dedicação, com entrega. Não se conquista porque se convive, porque se está ao lado. Não, é necessário demonstrar afeição, preocupação, carinho, querer educar, querer receber a educação, trocar experiências. Isso é que transforma a nossa parentela corporal em espiritual. E nós seremos um só rebanho, com um só pastor. Hoje somos vários grupos, várias famílias espirituais. Amanhã, mais amadurecidos, seremos uma única família, a família do Cristo. Imagine o dia em que nós pudermos dizer com Paulo de Tarso: hoje não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Aí nós faremos parte desta família real. Imagine termos uma afinidade verdadeira com o Mestre. Que nós pensemos nisso e que nós construamos a nossa pequena família com muito empenho. E que Deus ampare a todos nós.